a indicação de que ia haver uma reunião, um propósito de reunião com o Sr. Presidente Supremo e que a seguir iriam ser feitos os respectivos convites. Portanto, não há nenhuma razão para se lançar qualquer espécie de polémica em relação a esta matéria, mas na conferência de líderes não deixarei de dar aquilo que eu entendo ser um contributo para a reforma da justiça que o Parlamento também pode fazer. Dito isto, o primeiro ponto da ordem de trabalhos é a votação do projeto de deliberação número 18 do PAR, que é a concessão de processo de urgência à proposta de lei, estão todos identificados os grupos parlamentares. Pedi atenção para a votação. Quem vota contra? Ponto 1 da ordem de trabalhos, que está distribuída, que é de conhecimento de todos, que é a concessão de processo de urgência, é a votação do projeto de deliberação do PAR número 18. Referente à proposta de lei número 41. Está distribuído? Está algum problema relativamente ao que isso? A mesa estava convicta de que não há problema nenhum quanto ao conhecimento do que é a votação, como habitualmente nestes processos. Algum dos grupos parlamentares tem desconhecimento em relação ao tema? Ok. Relativa à Assembleia Legislativa dos Açores. Então, está clarificado o que é que vamos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então passar agora ao segundo ponto, que é o debate com o Sr. Primeiro-Ministro. E para uma primeira intervenção, dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, que dispõe de 10 minutos para o efeito. Faça a vossa, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, antes de mais, que, por seu intermédio, expresse os desejos do Governo de que todas as senhoras deputadas e senhores deputados tenham um ano de 2025 próspero e profícuo do ponto de vista do trabalho parlamentar. E também, por intermédio de Vossa Excelência, dirigir igual desejo para todos aqueles que trabalham na Assembleia da República. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, salvar o Estado Social, garantir mais oportunidades, garantir melhores salários e melhores pensões, reduzir a carga fiscal, preservar o equilíbrio das contas públicas, tudo isto só será possível, só é possível, se formos capazes de criar mais riqueza. Se formos capazes de fomentar no nosso país uma economia dinâmica, um Estado eficiente, que possam ser a base de um ciclo de crescimento sólido e duradouro. A chave que abre um ciclo com estas características, um ciclo de crescimento económico robusto e duradouro, é o investimento. O investimento público, o investimento privado e empresarial, o investimento direto estrangeiro. É da conjugação destas três dimensões do investimento a que se junta a nossa capacidade de inovação, a qualificação e a valorização dos nossos recursos humanos, que conseguimos garantir um ambiente económico positivo que possa colocar Portugal como um centro de atração de investimento. No que diz respeito ao investimento público, é necessário recuperar os anos de adiamentos e cativações rígidas que deixaram na gaveta muitas das intenções de investimento e muitos dos planos que se programaram. A nossa política tem como base, como palavra de ordem, executar. Mais do que mostrar grandes figuras e grandes powerpoints, é executar no terreno. É com esse espírito que já ultrapassámos a suspensão de pagamentos no âmbito do PRR, já removemos uma parte da burocracia excessiva que o programa continha, que tomámos medidas de reforço da transparência e da capacidade de fiscalização. Menos burocracia, menos regulamentação não podem, não devem, não significam menos transparência e menos fiscalização. E foi também com esta filosofia que fomos o segundo país na União Europeia a apresentar para pagamento a submissão do sexto pedido. Senhoras e senhores deputados, nesta oportunidade nós estamos sensivelmente com 40% das metas e dos marcos do PRR atingidos e com cerca de 51% do valor global do programa já em pagamento. Em matéria de investimento privado e empresarial, começámos, como sabemos, por desagravar os impostos sobre os rendimentos do trabalho e sobre os rendimentos das empresas, a que juntámos políticas de maior incentivo à inovação, à modernização, à capitalização das empresas e, em consequência disso também, à valorização dos salários dos trabalhadores. Desta forma, visamos aumentar a nossa produtividade, a nossa competitividade, fomentar as nossas exportações e sermos capazes de travar o êxodo dos nossos recursos humanos, sermos capazes, portanto, de atrair e reter mais talento e mais capacidade de trabalho qualificada. Também aqui há um outro aspecto que colabora para o sucesso da nossa estratégia. Termos uma administração pública mais ágil, menos burocrática, mais disposta a facilitar e resolver os problemas das pessoas e não a complicar os problemas das pessoas. É de resto com este plano de maior investimento público, de maior investimento privado e empresarial, de criação de condições atrativas para o investimento, que queremos também aumentar a captação de investimento direto estrangeiro. A este propósito, o ano 2024 já deu um grande sinal. Nas últimas semanas foram contratualizados pela ICEP vários investimentos industriais que prefazem, no final do ano de 2024, 420 milhões de investimento. Este número compara com, em idêntica estratégia, o resultado de investimentos de 12 milhões de euros em 2022 e 41 milhões de euros em 2023. Comparamos 12 e 41 com 420. Esta é também uma prova de que o programa Acelerar a Economia está no terreno e também não se limita apenas à sua apresentação e ao anúncio dos seus objetivos. Quero também, nesta ocasião, em que valorizamos o arranque deste ano de 2025, direcionado, vocacionado, centrado na nossa capacidade de promover maior investimento, que hoje é com satisfação que Portugal ocupa um lugar de referência a nível internacional no que diz respeito à estabilidade política, no que diz respeito à estabilidade financeira, no que diz respeito à previsibilidade, no que diz respeito à segurança. Tudo elementos e fatores que dão confiança aos investidores para poderem, aqueles que já cá estão, investir e reinvestir os seus lucros e aqueles que aqui não estão possam direcionar para o nosso país os seus investimentos. Quero também, nesta ocasião, instar a Assembleia da República e todos os partidos políticos aqui representados a fazerem parte, a serem agentes ativos da valorização e da promoção da capacidade do nosso país e do nosso ecossistema económico. É importante que, independentemente das nossas diferenças, todos possamos ser um elemento ativo de promoção das condições económicas favoráveis que Portugal oferece para acolher investimentos, investimentos que criam riqueza, riqueza que proporciona o pagamento de melhores salários e proporciona também o financiamento do Estado para que o Estado cumpra as tarefas essenciais, os serviços públicos básicos que definharam nos últimos anos e que estamos, nesta ocasião, a recuperar. Senhoras e senhores deputados, é também neste contexto que nós vamos continuar a privilegiar a digitalização, a transição energética e a sustentabilidade ambiental. E, como disse, vamos combater a burocracia e o excesso de regulamentação. E estamos a começar naquilo que nos diz respeito mais diretamente no âmbito da administração central. Através de novas ferramentas de gestão e através de programas de simplificação como aquele que amanhã mesmo iremos aprovar no Conselho de Ministros no âmbito da simplificação fiscal, com 30 medidas que vão ao encontro do interesse de servir melhor os contribuintes e de servir melhor as empresas. Fazemo-lo depois de termos promovido a redução da carga fiscal e depois de termos aprovado nesta Assembleia da República o primeiro orçamento em muitos anos que não aumenta um único imposto. Por isso concluo, senhoras e senhores deputados, vamos abrir um novo tempo na comunicação entre os contribuintes, as empresas e a administração. Vamos reduzir os custos de contexto, vamos aumentar a transparência e vamos melhorar os serviços prestados, neste caso concreto, pela administração tributária. Terminando como comecei, é desta maneira, criando condições para que haja maior agilidade na relação da sociedade com o Estado, que nós favorecemos o investimento, fazemos o investimento que está debaixo da nossa responsabilidade, o investimento público, e promovemos e incentivamos o investimento privado e o investimento direto estrangeiro. É esse o objetivo para este ano de 2025.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, para um primeiro conjunto de perguntas agora por parte dos grupos parlamentares. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Se faz favor, dispõe de 11 minutos e 30 segundos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, uma das mais importantes tarefas de um Governo, para além de lançar novas políticas e reformas, é concretizar aquilo que herda de governos anteriores. É assim num governo na administração central, num governo da República, é assim em qualquer autarquia. E nesse sentido, cumprimento o governo por estar a concretizar não só a execução do PRR, como também a contratualização de investimento direto estrangeiro que estava já em pipeline. Isto não é nenhuma crítica, antes pelo contrário, é cumprimentar o governo por estar a fazer um trabalho que é importante. Mas nós engrandecemos mais